Saúde e Meio Ambiente, por Paulo Saldiva.
O tema de hoje do boletim é violência no trânsito e seus aspectos culturais. O que o senhor tem a dizer sobre esse assunto, professor?
Bom, esse é um assunto bastante interessante de discutir, né? Porque a gente tem no Brasil níveis bastante elevados de mortalidade no trânsito. São cerca de 22 mortes para cada 100 mil habitantes, geralmente de pessoas jovens e principalmente do sexo masculino. E temos muitos atropelamentos, né, principalmente de crianças e indivíduos acima de 60 anos. Essa média, 22 mortes, ela é enganosa. Você tem estados, por exemplo, como São Paulo, que está chegando a menos de 20, e tem regiões, geralmente na região norte e nordeste, você tem níveis tipo africanos, né, em torno de 30, 35 mortes por 100 mil habitantes. E na própria cidade, ela varia conforme a região da cidade. Morre-se mais no trânsito, nas periferias e no caminho que as pessoas têm para ir buscar o transporte coletivo, por deficiência de calçadas e por má sinalização. Mas há também uma cultura da velocidade, é aí que entra o ponto em questão, né? Existe o carro, além do seu poder de atuar como meio de locomoção, ele também associa-se à potência, à virilidade, ou então a uma supremacia sobre os outros, a sucesso. E quando a gente analisa as propagandas de automóveis, o que é anunciado ali é velocidade, a aceleração de tantos segundos para chegar a 100 km por hora, e também propriedades de aderência nas curvas em alta velocidade. Enfim, existe tudo que o Código de Trânsito procura combater e reduzir essa mortalidade, é vendida como uma forma de anunciar um carro. Então você perpetua a cultura de que as cidades são para os carros. E quando você tem, por exemplo, hoje em São Paulo, 30% do deslocamento por automóvel, sendo os outros 70% de transporte coletivo ou a pé. E isso também se reflete até na própria cultura dos órgãos de trânsito. A sinalização semafórica, eu agora estou com uma bengala por causa da minha lesão de joelho, eu, para atravessar a Avenida Paulista, eu tenho que correr, não consigo atravessar de uma vez só, porque a sinalização toda privilegia o carro. Então isso faz com que a gente não contribua, que exista uma contra-informação, uma contra-cultura, que em vez de pregar prudência no trânsito e respeito, né, nós ensinamos as crianças nas escolas de trânsito a dirigir automóveis, mas não ensinamos menos como respeitar pedestres, por exemplo, ou trafegar dentro de limites de velocidade, e reclamamos quando o limite de velocidade cai. E com isso você leva uma redução de quase 300 mortes por ano, e ainda a gente acha ruim. E isso é reforçado, né? A maior parte das pessoas se tolida na sua liberdade de trafegar a velocidade que quiser, isso é reforçado pela propaganda dos automóveis e da cultura que existia, né? Nós somos educados nessa sociedade do automóvel, que eu não sou contra. Mas você não pode dirigir o seu carro da forma que você quer num ambiente público. Você tem que respeitar os mais frágeis.
E, professor, para ilustrar o tema de hoje, que é tão importante, que música que o senhor escolheu?
Eu escolhi uma música que me ajudou a consolidar essa ideia. É do Roberto Carlos, O Parei na Contramão. É um tema bem moderno, bem barra limpa, bem para frentex. Mas mostra que desde as décadas de 60... o que você colocava no carro como desejoso era trafegar com toda velocidade e parar no contramão. Então, e isso que a gente coloca, depois, mesmo passados 50 anos dessa música, a gente consegue ver que tem muitas propagandas de carro que continuam fazendo a mesma coisa, dirigindo a 100 por hora e parando, estacionando na contramão.
Thank you. Vinha voando no meu carro quando vi pela frente, na beira da calçada, um broto displicente. Joguei o pisca-pisca para a esquerda e entrei. A velocidade que eu vinha, não sei. Pisei no freio, obedecendo ao coração, e parei. Parei na contramão. O broto displicente nem sequer me olhou. Insisti na buzina, mas não funcionou. Segue o broto seu caminho sem me ligar. Pensei por um momento que ela fosse parar. Arranquei a toda e sem querer avancei o sinal. O guarda pitou. O guarda muito vivo de longe me acenava, e pela cara dele eu vi que não gostava. Falei que foi cupido quem me atrapalhou, mas minha carteira pro xadrez levou. Acho que esse guarda nunca se apaixonou, pois minha carteira um malvado levou. Quando me livrei do guarda, broto não vi, mas sei que algum dia ela vai voltar. E a buzina dessa vez eu sei que vai funcionar. Muito vivo de longe me acenava, pela cara dele eu vi que não gostava. Falei que foi cupido quem me atrapalhou, mas minha carteira pro xadrez levou. Acho que esse guarda nunca se apaixonou, pois minha carteira o malvado levou. Quando me livrei do guarda, o broto não vi, mas sei que algum dia ela vai voltar. E a buzina dessa vez eu sei que vai funcionar. E a buzina dessa vez eu sei que vai funcionar. E a buzina dessa vez eu sei que vai funcionar.
Saúde e Meio Ambiente, por Paulo Saldiva.